Saúde, o Guidão, não vai poder dirigir esta reunião, entregou-me a minha, esta missão. Eu começo por agradecer à Nivecklar, à PIV, a sua presença neste grupo de trabalho, para mais uma audição. A explicação para o nosso pedido é simples, é a continuação do trabalho do grupo de trabalho têxtil, inserido na Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Desenvolvimento Regional, e naturalmente penso que a altura é mais adequada até face a toda a situação económica que o país vive e que o setor em particular também sofre. Dito isto, as presenças são conhecidas, a Sra. Deputada Teresa Venda, Presidente deste Grupo de Trabalho, deputadas Hortense Martins e Miguel Laranjeiro, do Grupo Parlamentar do PS, apenas justificar a ausência do deputado Aldar Amaral, que está ausente em missão da parlamentar fora do país, e por esse motivo não está presente. Tens a mora? É fora do país? A mora ainda é fora do país?
Ainda é fora do país.
Ainda é. Dito isto, e dentro da fórmula habitual do nosso trabalho, eu passaria a palavra à delegação da ANIVEC, a PIV, para nos colocar as questões que entender relativamente à situação que o setor têxtil e vestuário atravessa, a sua avaliação da situação e, naturalmente, as suas propostas e propostas relativamente à situação que vivemos. E depois passaríamos aos grupos parlamentares para colocarem as questões que entender, tanto o habitual. Eu vou ter certamente de desempenhar aqui um papel duplo de presidente e de representante do grupo parlamentar do PCP e, portanto, vou-me perdoar esta fórmula algo esdrúxula neste nosso trabalho, mas por vezes acontece. E dito isto, passava a palavra ao Sr. Presidente Orlando Cunha, nosso velho conhecido deste grupo de trabalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados presentes. Eu não iria perder muito tempo, se me permitissem, a agradecer. Não sei o que mais podemos dizer desta comissão, que tem sido quem nos acompanhou desde o princípio, desde o início. Foi quem nos deu a mão desde o início e nos apoiou e nos apresentou a outras pessoas que puderam também tomar conhecimento da verdadeira situação da nossa indústria. Eu propunha permitisse usar esta metodologia. Eu ia apresentar os meus colegas só para se lembrarem novamente os nomes, porque certamente já passaram por milhares de pessoas desde a última vez que a gente se encontrou. Então eu tenho à minha direita o nosso vice-presidente Jaime Ragujo. É suficientemente conhecida a empresa dele em Portugal, Quebra-Mar, tudo isto já vinha das confecções Ragujo, de uma família de textas e de confecções e de lojas. Tem, creio que, cerca de 90 lojas abertas na Espanha, por exemplo. Também à minha direita o nosso tesoureiro, o Sr. Pinheiro, Alexandre Pinheiro, foi o primeiro dos nossos presidentes logo a seguir ao 25 de Abril. Até agora a nossa associação tem cerca de 40 anos e teve somente 3 presidentes. Ele próprio, o ex-presidente da Maconde e eu próprio, este vosso humilde criado. À minha esquerda o Sr. César Araújo, também da Calflex, pessoa com estabelecimento internacional, nomeadamente na Inglaterra e em outros lados, uma grande empresa que emprega mais de 800 pessoas só em Portugal, para além de todos aqueles que fazem parte, digamos, dos seus subfornecedores, dos seus subcontratados. A nossa diretora do Departamento Jurídico, a doutora Manuela Folhadela, que está aqui para nos apoiar, porque efetivamente ela tem um grande conhecimento do que se passa com as questões, principalmente no aspecto do social. E também o nosso colega, que agora, como já sou velho, de repente tenho assim umas brancas. Muito conhecido, Paulo Alçada, que tem a cargo dele aquele grande barco na Covilhã, que é a Carveste. Thank you. Portanto, isto só, e também representa diversas zonas do país, não é? Porque nós estamos representados efetivamente em todas as zonas que têm têxtil. Para além disto, parece-me que só é inútil dizermos mais nada. E agora eu perguntava ao Sr. Presidente se concorda com esta metodologia. A primeira é: quanto tempo dispomos? Porque tenho que adaptar as coisas para o tempo que dispomos.
Também que fosse necessária.
Pronto, então temos efetivamente que realmente contrair muito, porque pois eu penso que então quase que não vale a pena falarmos sobre o diagnóstico, porque o diagnóstico está mais que feito. Já se falou diversas vezes sobre isso. Vamos passar ao aspecto prático, e mesmo dentro do aspecto prático, só às soluções, digamos, dos problemas imediatos, porque aqueles problemas de fundo só se resolvem, como eu disse, quando de alguma forma amortecer. Todas as religiões têm um período de grande virulência e depois vão amortecendo com o tempo. A religião do neoliberalismo, enquanto não passar, enquanto for possível, enquanto se continuar a pensar que mesmo depois do mal, que a abertura às grandes companhias internacionais de distribuição e às grandes marcas internacionais que fabricam na China, enquanto não passar esta ideia, nós continuamos a ouvir barbaridades do género de como nós estamos a empobrecer cá no Ocidente, precisamos é de importar mais da China, porque o povo está mais pobre e precisa de comprar coisas mais baratas. Nós já esperávamos este tipo de reação e avisámos em devido tempo. Não insisto mais neste ponto. Então, eu penso que seria bom falarmos então sobre o último documento que nós apresentamos. A convite do Sr. Ministro da Economia, do Sr. Ministro do Trabalho, do Sr. Secretário de Estado do Trabalho e do Sr. Presidente do IAPMEI, gostaria só de vos apresentar, porque estava a ter sabendo que gostaria de ter um breve resumo do que se passou, entretanto, desde a última conversa, que não foi há muito tempo. O que sucede é que nós temos 200, porque nós apuramos pela nossa parte que houve um total de 389 firmas que encerraram durante o ano de 389 firmas que encerraram durante o ano de
19 firmas das falências se iniciaram e terminaram no ano 2008 e outras 100 cuja falência se iniciou já em anos anteriores e tiveram seu epílogo então em 2008. Este número devem considerá-lo por defeito, porque nós não temos acesso a todas as... Aliás, é um bocadinho difícil. Há uma lista atrás com os nomes. Algumas delas são indústrias muito representativas dentro do nosso meio e, inclusivamente, tivemos a oportunidade de falar que alguém, por exemplo, que é o caso do Silvio Estil, que é uma pessoa respeitada em toda a comunidade têxtil, não só pelas suas qualidades como homem, mas também como empresário, porque seguiu toda a metodologia que era sugerida pelos, passa a expressão, pelos gurus internacionais e mesmo assim não funcionou, porque efetivamente o que está por trás é aquilo que eu tenho dito muitas vezes e não repito mais para não ser aborrecido. Mas pensem, porque enquanto se não retirar o prego do sapato, não vale a pena estar a pôr mercurocromo na ferida. Ou antes, vai arranjar alguma coisa. O prego no sapato é a China ter aderido à Europa. Eu não exagero quando digo isso. Aderiu. Entrou cá para dentro. Com todos os direitos e nenhuma das obrigações. E não por, como é dizer, por obra e por mérito do próprio chinês, que eu estimo muito e acham que é uma grande ação e muito simpático, mas sim, quer dizer, por outras palavras, o problema não é... A Europa é um castelo que está sitiado. O problema não vem dos sitiantes. O problema vem dos sitiados que abram as portas. Que são... Eu não repito mais isso. Também se registou, ao longo do ano, num resultado total, as vendas cifraram-se em menos 7% do que o ano anterior, do que 2007. É preciso também tomar em consideração o seguinte. Em toneladas... ou em peças, talvez a baixa não seja tão grande. Os preços também tiveram que baixar muito, por força do tal elemento China, não é? E os números que aqui temos são em valores, referem-se a valores. E também a questão das falências que nós aqui apresentamos, que são as que temos, os nomes que aqui temos, não é? Também tem que considerar que elas se acentuaram muito a partir dos últimos meses, dos últimos dois meses do fim do ano, porque embora eu fosse sustendo alguns dos nossos colegas que diziam que queriam encerrar antes de Natal para não ter que pagar os 5,6% de aumento que lhe foram impostos, porque efetivamente se fizerem essa falência em 2009 vão ter que pagar estes 5,6% e não vale a pena fugirmos à ideia de dizer que são pouquinhos, porque não são pouquinhos, são todos. Não há ninguém que possa viver numa firma a quem dá 90, aumentos de 80, a 80% dos seus funcionários e não dá aos outros 20. Se não fizer isso, vai ter uma guerra dentro da firma. Portanto, vão ter que dar a todos. Não é? E isto teve um peso extraordinário e eu alertei, no momento oportuno, todas as pessoas para isso e sugerimos imediatamente a solução de forma a que todos pudéssemos salvar a face, que seria uma redução da taxa social única de igual montante, ou pelo menos só para a indústria têxtil, só para aqueles que são mais abrangidos por esta. É claro que nós, com o nosso problema, a têxtil está a arrastar na nossa região norte e no interior a indústria metalomecânica. Eu sei que há problemas na Paixões, por exemplo, a fábrica que fazia as nossas bicicletas a motor, quando eu era jovem. É uma grande... Não me vão dizer que eles também têm a falta de tecnologia, porque não têm. O que eles não têm é as encomendas que vinham da têxtil para fazer máquinas, etc. Enfim, eu sei que costumo pleitear às vezes com demasiado entusiasmo a minha dama, mas isto é porque eu sinto profundamente a indústria têxtil. Eu fui por lá com 26 anos e estimo todas as pessoas que trabalham connosco e sei que os meus colegas aqui pensam a mesma coisa. Nós temos todos os dias que enfrentar, que passar pelas nossas funcionárias, por gente jovem ou de meia-idade, a quem a gente prometeu um futuro melhor e que amanhã nos podem estar a dizer o que trouxeste-me para esta desgraça. E, dito isto, enfim, eu penso que... gostaria de passar a palavra aqui ao meu tesoureiro, que tem outras coisas para vos propor. Quanto às medidas, elas estão aqui, não sei se desejam que as discutamos. Muito obrigado pela vossa atenção.
Obrigado. Em conclusão, portanto, ouvindo aqui o que o meu Presidente transmitiu, é evidente que nós não esperamos que só o trazerem este conjunto de medidas a vossas excelências, Srs. Deputados, nos possa resolver os problemas. Reparem, isto é um conjunto de medidas que foram tratadas por nós, juntamente com a ANIL e com a ANITLAR, precisamente no intervalo entre o Natal e o Ano Novo, para chegar rapidamente ao coordenador do grupo de trabalho, que foi o seu secretário de Estado, Medina, Fernando Medina, para que eles depois estudassem. Depois disto, saíram alguns comunicados também, porque houve uma outra reunião com o Sr. Ministro da Economia e com a ATP e o Calçado, em que se falava também de medidas que pudessem abranger o calçado. Ora bem, nós não sabemos se vão abranger, se não vão abranger. Agora, o que sabemos é o seguinte: este conjunto de medidas que aqui está não são medidas que foram aceitas. São medidas que foram propostas por nós. E nós teremos que dizer que, naquela reunião que tivemos com os vários ministros, houve umas em que houve alguma sensibilidade e houve outras onde não houve uma sensibilidade total. Nós entendemos que é preciso que isto seja feito. Porque o momento que estamos a passar é extremamente grave. O meu Presidente falou nos encerramentos, eu terei de vos falar, nos pedidos de ajuda aflitivos que nos chegam e nas posições que nos são colocadas de empresas que neste momento ou já não têm trabalho e não sabem como é que vão resolver o problema deles, porque aguentar um ou dois meses sem trabalho é encerrar a porta, mesmo que não tenham dívidas a ninguém, e empresas que nos dizem que têm trabalho por um mês. Eu vou-vos dar um exemplo de umas três, não vou dar nome, vou dar uma empresa com 60 e tal pessoas, com máquinas do último grito de tudo que há, é produzir 2.000 peças por dia, que neste momento nos dizem, nós temos tudo em ordem, estamos a vários pessoais, não devemos nada ao fisco, não devemos nada a ninguém, mas não temos encomendas. Ou nos ajudam aqui, ou nós daqui por 2 meses vamos encerrar. Outra, idêntica, com roupas de cera de malhas, outra de roupa de senhora, faz-nos o mesmo desafio. Nós estávamos para ir para a Espanha, não vamos já, porque não temos encomenda, não sabemos o que vamos fazer, não vamos pagar salários. Um SOS de um colega meu, de muitos anos, que tem uma empresa há 45 anos, que tem neste momento ainda 330 pessoas, que está nas beiras e que me diz: Alexandre, eu preciso que a associação nos ajude, porque o problema é muito grave. Um deles é o seguro de crédito. Eu disse: quanto ao seguro de crédito, está descansado, que nós assistimos às assinaturas na sexta-feira passada, do Sr. Primeiro-Ministro e das companhias de seguros, para que isto vai funcionar, e estou convencido que o assunto fica resolvido. É evidente que uma coisa é assinarmos e dizermos, outra coisa está na prática. Mas, de qualquer maneira, há uma solução previsível. Quanto a me dizeres que só tens trabalho até fevereiro, e são 330 pessoas, eu não sei o que te possa dizer neste momento. Sei que apresentámos um plano onde propomos, nas medidas de layoff, nas pausas técnicas, que se arranjem soluções através da formação profissional, através do pagamento da previdência, mas não sei se vão ser aceitos e se estão a tempo horas. Ora, isto são casos lancinantes. Temos aqui um outro caso, que eu gostava de vos dar como exemplo também, que é o seguinte: isto é recebido no dia 13/1, às 11 horas e 2 minutos. Diz assim: pedido de ajuda. Vimos solicitar a vossa intervenção no sentido de apoiar a nossa empresa, que neste momento atravessa graves problemas financeiros derivados aos atrasos do reembolso do IVA. A nossa tesouraria, no mês de janeiro, está com menos 173 mil euros, referente aos reembolsos de IVA dos meses de outubro e novembro de 2008, o que faz com que a empresa comece a sentir dificuldades financeiras, deixando por pagar os ordenados aos seus funcionários e os seus subcontratados, confecção a feitio e de média de funcionários, 30 a 40 funcionários de cada vez. Sofremos todos com estes atrasos. Agradecemos a vossa atenção. Vejam se nos ajudam. Ora bem, isto é uma das medidas que nós fizemos, de pedidos nesse sentido. Temos outras empresas, como é o caso de empresas que existiam já em 17 de dezembro e que encerraram mais cedo, que nos vieram trazer porque não podiam, com os aumentos do salário mínimo. Reparem, eu gostaria de deixar aqui esta mensagem. talvez a Niveca tenha sido desagradável em audição para algumas pessoas que ouviram dizer que a Niveca APID, que não lhe parecia bem obrigar as empresas a pagar 5,6% de aumento aos seus funcionários. Não é isso que nós dissemos. Nós o que dissemos foi que estamos em graves dificuldades. Neste momento, nós, os sindicatos, os trabalhadores, todos em conjunto, sabemos que o barco caiu ao fundo. Sabemos que queremos encomendas e não as temos. Sabemos que as empresas estão em dificuldades com a falta de crédito, com o aumento dos custos. E vir numa altura destas, por uma certa imposição, houve um acordo na concertação, mas tinham havido compensações que não foram dadas anteriormente e as empresas, portanto, não têm fundo de maneio para pagar isso. E aquilo que nós propusemos ao Governo foi muito simples. Nós gostávamos de dar, de facto, e temos que dar os 450. Agora, vamos automaticamente obrigar muitas empresas, se não houver qualquer tipo de ajudas, a encerrar as portas, porque eles não têm para lhes dar. É pouco, pastor, mas não têm para lhes dar. Nós até gostávamos de dar mais. Ora bem, propusemos aqui a questão da segurança social, que fosse revisto, a questão da segurança social para entrar em contrapartida. Propomos aqui a questão da layoff ou pausas técnicas, que é extremamente importante que isto saia rapidamente, para que as empresas que não tenham trabalho real não percam a sua capacidade, dos trabalhadores com capacidades que têm que vão para o desemprego e os próprios empresários. O caso, como o Presidente falou, da Silva Cestelo é um exemplo. Com 50 anos de trabalho, tudo se pode perder nesse sentido. Portanto, nós, nestas medidas todas que aqui temos, temos as propostas concretas. Há uma outra medida que pode não ser muito agradável, que é a questão de nós pedirmos que os despedimentos de mútuo acordo em algumas empresas sejam considerados para a questão dos subsídios de emprego. Há uma lei que foi, antes da crise, posta cá fora, com cotas em que as empresas sofrem despedimento coletivo e com todas as coisas que podiam fazer. Estamos num plano de emergência. Estamos numa situação de emergência. É necessário para que, se alguns empresários ainda tiverem algum dinheiro e tiverem possibilidades de adaptar as suas empresas à dimensão que precisavam, que esse mútuo acordo fosse reconhecido para que as pessoas tivessem direito ao desemprego. Isto não foi muito receptivo na questão da reunião que tivemos. Não foi muito receptivo, porque as pessoas reagiram, causa de rendimentos coletivos, etc. Nós pretendemos harmonia, nós pretendemos que sejam feitos nas empresas, entre nós, os sindicatos, as empresas, estes acordos que permitam que a empresa resista com saúde com alguns para depois retomar, e não ao contrário. Ora bem, isto é um dos assuntos que nós precisamos também de ser bem validados. Era necessário que houvesse um observatório para dar seguimento a todas estas consequências que nós estamos. Mas há um aspecto muito, muito, muito importante que não está devidamente debatido, que é as empresas que estão neste momento em extrema dificuldade. Já vinham de trás, algumas delas, com algumas dívidas ao fisco, algumas dívidas à segurança social. Ora bem, essas empresas, que algumas delas já tinham isso, estavam a ser asfixiadas por penhoras de todo o sentido, e automaticamente deixar de apoiar as empresas maiores para as suas exportações e a pôr elementos no desemprego. Este foi um dos aspectos que a mim me deixou extremamente satisfeito na reunião que tivemos com o Ministro, por uma razão simples. É que, para além daquilo que nós queríamos apresentar aos nossos ministros, a parte sindical da FESEP levava um documento bem fundamentado, onde pediam eles também, que era necessário, neste momento, que houvesse, de facto, uma proteção, que houvesse uma ajuda às empresas para salvar empresários, para salvar empregos, mas para salvar o que temos de bom. E para isso era preciso um acordo, para poderem pagar as dívidas que têm em prestações, seja elas à Segurança Social, seja elas ao Fisco, de maneira a ficarem com certidões de cumprimento, quase um sistema automático que o permitisse. Para porquê? Porque senão o que é que acontece? Nós neste momento estamos a lançar um conjunto de medidas para crédito, para seguradoras, para o CRENE, para todas as coisas. Mas simplesmente, todas as empresas que não tenham tudo em ordem, não podem ter e não têm acesso a nada. Quer dizer, as que mais precisam, não têm acesso a nada. Ora bem, ou estamos a fazer uma seletividade, para ficar um elitismo de algumas empresas que resistem só para elas, ou estamos a destruir o país. E nós precisamos de um acordo. seja ele no tipo do plano de Mateus que tivemos já há alguns anos e que deu bons resultados, seja ele um novo plano que permitisse pagar, nós propomos aqui também isso, pôr em condições. Porque o PEC, aquilo que estava e o agir, nós já dissemos, não funcionou nem funciona. Porque os ministros não se reúnem, as condições, a parte fiscal é rígida demais, nunca dá o seu acordo e acaba por desaparecer. Mas continuam a pedir determinadas garantias a quem já deu tudo, a quem já fez a vaga, a quem já pôs tudo nesse sentido. E as pessoas não têm para lhe dar. Então a garantia mútua, que dê esse aval e que permitam, com uma linha de crédito que nós aqui pedimos, para essas pequenas e médias empresas e microempresas poderem ir ao crédito para salvarmos essa situação. São estas questões que, se não forem feitas, de facto, nós não temos neste momento condições para dizer se são 10 mil, se são 20 mil, se são 50 mil. Isto é como um castelo de cartas. O pior vai acontecer, porque como este meu colega me disse, das 330 pessoas, Alexandre, eu as encomendas todas que tinhas, todas elas. Nós sabemos que não havendo consumo, porque não há consumo, o nosso país estava muito virado para repetições. Nós não temos repetições nenhumas. A próxima coleção vamos ver como é. Ou nos ajudam a aguentar esta situação, ou nós, de facto, vivemos uma situação totalmente incontrolável. Portanto, seriam estas posições. Há um outro aspecto que também gostava de deixar ficar aqui aos senhores deputados. É a responsabilidade criminal dos gestores. Outros poderão falar nesse sentido. Mas nós ainda acabámos de ver que o Tribunal de Contas vem a dizer que as empresas públicas têm dívidas, tal fisco, isto e aquilo. Enfim, eu penso que não vão ser incriminalizados os gestores públicos. Porquê? Quem tudo deixa nas suas empresas... Não, porquê? Quem tudo deixa nas suas empresas, desde que não seja por um ato fraudulento, que se for um ato fraudulento, que os metam na cadeia, mas se é por uma questão de gestão, de uma situação de primeiro pagar aos trabalhadores e depois o dinheiro que havia de ir não veio e não fizeram, ainda estejam a ser criminalizados. Nós, neste momento, temos muitas dúvidas que esta indústria que tanto emprega no país e que é de norte a sul, uma empresa que está por todos os lados, com uma implicação muito maior, evidente, no Vale de Sousa, no Vale do Valde, na Covilhã, etc., mas por todo lado e aqui em Lisboa também, que das gerações que nós somos, nenhum dos nossos filhos possa vir a ser empresário.
Nenhum, estão tão traumatizados.
Não há passagem neste momento. Não há passagem. Porque a criminalização, as dificuldades, a falta de apoio, a forma como vem este setor, pode trazer casos excepcionais. Por último, só quero deixar aqui mais uma pequena reflexão. Sei que esta semana, na principal empresa que nós temos em Portugal, que de descendência internacional, me pediram elementos de saber o número de falências, o que está a acontecer com toda a gente, porque a administração dos seus quase 500 pessoas iria ter uma conversa com todos, no sentido de sensibilizar, para que não houvesse exigências, para que não houvesse problemas, porque lá fora estavam a apertar um bocado a sensibilização. Não sei se vai ser só isto. Sei que é uma das melhores empresas que temos, que paga salários a dobrar se for preciso e prémios, que está connosco e tem empresas em vários lados. Mas isto é um sinal que me deixa preocupado. Portanto, gostava de vos deixar este conjunto de observações. Como digo, estão aqui as nossas propostas. Queríamos que elas fossem discutidas. Há uma que não está aqui e que eu gostava de deixar para os senhores deputados tomarem nota, que é o seguinte. Quando o CREM começou a pôr os seus instrumentos cá fora, nós não estávamos em crise. Foi feito todas umas modificações de seletividade, de mais obrigatoriedade, e acontece que para as exportações que hoje nós queremos e precisamos para o país, e para alavancar convenientemente, nós tínhamos, antes da entrada deste CREM, 70% de incentivo às empresas para ir para as feiras, para ir para a internacionalização. Com o novo CREM, isto foi reduzido para 35%. 35. Ora bem, até era capaz de não ser mau, porque havia mais seletividade e havia outras coisas. Com a crise que está neste momento, nós temos as empresas a não ir às feiras, as empresas a não se inscrever, as empresas a não ter capacidade. Era preciso alterar as regras. Era preciso, de facto, um pacote que viesse incentivar convenientemente, não só para dentro da Europa, ver se não perdemos tanto mercado na Espanha e na Rússia e nos outros lados, como noutros mercados novos, as empresas poderiam ir. Elas não estão em altura de ter capacidades financeiras para poder fazer isso sozinhas. Portanto, precisávamos que isso fosse revisto em condições. E, como digo, nas linhas de crédito, houvesse uma linha de crédito para as pequenas e médias empresas fossem abrangidas pelo tal acordo, o tal acordo para ficarem em ordem de lá chegarem, e que tivessem como solução, em vez de pedirem avais pessoais que já não existem nem nada, o aval da Norgarante que servisse para que os bancos pudessem, de facto, apoiar essas empresas. Porque isto seria a forma de poder haver condições de nós desenvolvermos. Para já, era tudo.
Sr. Presidente, dá licença agora que o nosso colega Vice-Presidente Jaime Rebojo ponha o ponto de que ele traz mais bem estudado relativamente aos centros de formação. Muito obrigado.
Boa tarde. Eu também queria fazer referência à formação. Todas as nossas empresas do nosso setor descontam um valor, digamos, dentro, que vai incluído dentro da própria valor para que se paga a segurança social para a formação. Este valor, digamos, só para dar uma ideia, é 10 vezes superior o valor que o Instituto de Emprego dá como orçamento ao CIVEC e ao CITEC, que são, e ao CILAN, neste caso, os três centros de formação que representamos nesta reunião. Quer dizer com isto que o Instituto de Emprego fica para pagar os vencimentos dos seus funcionários o 90% que descontam as empresas. E quando nós, os centros de formação, pedimos mais dinheiro, porque nós, as empresas do setor o solicitam para dar formação, nós não temos mais a medir e não podemos dar essa formação ao setor. Isto é muito grave porque o próprio Estado está a ficar com dinheiro que é para a formação. Fiz entender? É? Vamos ver. Dentro do valor que se desconta a segurança social, o 23,75%, existe um valor referente à formação. Esse valor, no conjunto das 5.500 empresas que descontam da segurança social do nosso setor, é 10 vezes superior aos orçamentos dos centros de formação da indústria deste setor. Já quer dizer com isto que o Instituto de Emprego fica com 90% do que desconta as empresas do nosso setor para pagar os vencimentos dos seus funcionários. E só dá 10% aos centros de formação do nosso setor. O nosso setor, ou seja, os centros de formação do nosso setor precisam de dar muita mais formação às nossas empresas porque temos solicitações diárias que nós não podemos dar com um orçamento reduzido que ainda por cima foi reduzido nos três últimos anos.
Basta referir-se especialmente só ao CIVEC ou
ao CIVEC e ao CITEC, mas em geral, digamos, hein? Sim, CILAN, CIVEC e CITEC. Isto quer dizer que se os orçamentos dos centros de formação, que dinheiro devido, digamos, porque as próprias empresas o descontaram, o pagaram ao Estado, devia revertir em dar formação às próprias empresas. Isto quer dizer, digamos, que muitas empresas que poderiam receber formação, que pode ser, em tempos problemáticos como agora, uma solução ou uma parte da solução para os seus problemas, não se pode dar a formação. Nós, por exemplo, aqui, no CIVEC, em Lisboa, que eu sou administrador em representação da associação, todos os anos, à volta entre 80 e 120, digamos, solicitações, temos que dizer que não. E aqui, na zona de Lisboa, que vai do Mondego para baixo, há muito menos empresas que na zona norte. E além disso, há muitas empresas neste momento, como foi dito, que além de a formação possa, digamos, subsidiada ao posto de trabalho, que com essas verbas o poderíamos fazer. Ou seja, o Estado, na realidade, não tinha que pôr outros fundos específicos para as pessoas que estão em formação receber uma percentagem do valor, digamos, do seu vencimento. Porque esse 90% dava suficientemente para isso. Estou fazendo entender.
Eu gostaria muito, se o Sr. Presidente permitisse, de dar a palavra também ao meu colega Paulo Alçada, porque ele tem um assunto no qual ele é especialista dentro da nossa associação e eu gostaria que ele falasse sobre isso.
Muito boa tarde, muito obrigado. Bom, eu estou aqui numa comissão parlamentar que tem a ver com o problema da indústria textil e vestuário e, em especial, com o problema, neste momento, de um crescimento do desemprego que está, de facto, a afligir o país todo e, em especial, os empresários e os próprios trabalhadores. Muito em especial esses últimos. Bom, eu queria perguntar sinceramente uma coisa. Os senhores querem ou não querem resolver o problema? É que, se quiserem resolver o problema, têm que tomar duas medidas. Quais são essas duas medidas? Têm que reduzir as contribuições da Segurança Social e têm que descriminalizar os gerentes. Se os senhores fizerem essas duas medidas, os senhores vão conseguir arranjar a maneira de que aliviar as empresas em termos de custos com a diminuição das taxas. Repare, só o problema da taxa da Segurança Social, por exemplo, a taxa social única. Em Portugal, a taxa social única são 11%. Em Espanha, são 6%. Eu pergunto, perante situações de indústrias de confecção, que a maior parte dos salários é de salário mínimo, salários que têm, quando falo no mínimo da dignidade, com que direito é que lhe vão ratar, desculpa a expressão, a 11% ordenados de forma? Eu acho que os senhores têm que pensar seriamente nesta situação. E mais, aquilo que eu estou aqui a dizer é o seguinte, é que podem-me dizer, ai tal, não sei o que mais, a Segurança Social agora, se não vier a receber as taxas e as contribuições para a Segurança Social, não consegue pagar reformas, não consegue pagar isso. Mas há aqui um assunto muito sério que eu nunca disse, mas que eu hoje vou aqui definir, porque eu venho da economia real. Eu colaboro com empresas que têm centenas e centenas de trabalhadores, que exportam toda a sua produção, que são no interior do país e que estão de regiões em desertificação. A doutora Hortêncio Martins sabe que assim é. E aquilo que eu digo é o seguinte, só para responder àquelas pessoas que reduzir agora as contribuições para a Segurança Social não pode ser. Não, agora é que pode ser. E é um tiro no pé se elas continuam assim. Deixa-me só dizer-vos isto. Eu era sócio de um clube, o Clube União da Covilhã, onde o vosso primeiro-ministro, o nosso primeiro-ministro, também era sócio. E aconteceu uma coisa muito engraçada. Em determinada altura do campeonato, houve uma nova direção que resolveu passar as cotas de 50 escudos na altura para 500 escudos. Ah, precisamos de modernizar isto, precisamos de não sei o quê, precisamos de não sei o que mais e tal, não sei o que mais. E eu disse-me, isso é uma estupidez. Eu e outros como tal, talvez o nosso primeiro-ministro também, tivesse deixado de ter sido sócio nessa altura. Porquê? Porque era incomportável para nós, que éramos estudantes, pagar uma cota de 500 escudos. Resultado da situação. Essa direção constatou brevemente que com cotas de 500 escudos acabava por receber menos do que com cotas de 50 escudos. Isto é que é o caricato da situação. Se me permitem, deixem-me só desenvolver mais esta situação. Eu estou no real, eu estou na ferida. Eu venho da ferida. Eu sei o que é que são as medidas necessárias. As taxas para a Segurança Social e a criminalização dos gerentes são autênticos shell-tox para as empresas. Mata que se farta. Entendam isto. E se os dossiers de empresas, a descriminalização dos gerentes, é inaceitável numa empresa, por exemplo, o caso das empresas de confecção, e é dessas que eu neste momento estou aqui a falar, que são mais de 100 e tal mil pessoas que neste momento, pelo menos são os números que eu tenho, que empregam no país. 150 mil. Nessa situação, em determinadas situações, as empresas, quando há mudanças de estação, têm baixas de atividade. E neste momento há uma baixa de mercado. O que é que acontece? Os empresários são obrigados a despedir, porque se não despedirem vão para a cadeia porque não pagaram os 11% da Segurança Social. Os senhores é que criaram medidas. Os senhores, desculpem, mas eu tenho que falar assim e tenho que vos dizer isto. Os senhores é que criam medidas para destruir a economia. Porque medidas dessas são boas para a EDP. São boas para a Galp. São boas para a REN. São boas para esse conjunto de empresas que os senhores transformaram em monopólios públicos, transformaram em monopólios privados. Isso é que é um crime. Desculpem, eu tenho que falar assim e tenho que vos dizer as coisas como elas são. E os senhores têm que passar esta mensagem. Porque se isto não for visto, estas duas situações, então o país vai entrar dandas para bolandas. As pessoas são obrigadas a despedir, a despedir, a despedir, a despedir. Eu próprio cheguei à altura de pedir ajuda ao Instituto de Emprego, perante baixas de atividade, perante diminuições de encomendas, de pedir ajuda ao Instituto de Emprego para, ajudem-nos, perante determinado, nós não conseguimos pôr as pessoas todas ocupadas às 8 horas. Vamos supor que temos encomendas para 6 horas. Durante as outras 2 ou durante as outras 4 horas, vamos arranjar maneira de arranjar aqui formação para essas pessoas. Nem que seja no âmbito das novas oportunidades e das velhas oportunidades. Vamos arranjar formação para essas pessoas. Ajudem, sejam uma almofada para isso. E o que aconteceu? Foi que, até agora, zero. Zero. Perderam-se os empregos, perderam-se alguns empregos, porque não houve uma... É antes, meus senhores, desculpem, senhores deputados. É antes das coisas acontecerem. Nós todos estamos numa altura em que temos de dar todas as mãos. Empresas, Estado, sindicatos, trabalhadores, todo banca, tudo, temos de dar as mãos. E temos que nos apoiar, e temos que servir, temos que arranjar medidas para serem almofada, para evitar o flagelo do desemprego, para evitar a insolvência das empresas. Deixem-me só dizer-vos relativamente a esta situação, que o problema da despenalização dos gerentes, que se os senhores não acabarem com isso imediatamente, se os processos de criminalização dos gerentes, os processos de reversão, se isso não acabar, as pessoas, além do que o senhor Pinheiro referiu, que eu subscrevo, aliás, tudo o que aqui foi dito, o que acontece é que não, as pessoas não aceitam ser gerentes de nada. Eu não aceito ser gerente de nada. Os senhores aceitavam ser gerentes de uma empresa de mão de obra intensiva? Duvido. Ah, gerente da EDP, sou já o primeiro aqui na fila para ser. Mas gerente de uma empresa de mão de obra intensiva, que está a lutar no mercado internacional... em situação de desfavor, em situação de completa eu nem sei, desregulação, é uma coisa, é muito difícil. É muito difícil, mas deixa-me só concluir. Sim, muito obrigado, agradeço. Mas deixa-me só dizer-vos o seguinte. Portanto, estas duas medidas, se os senhores querem resolver, são estas. Redução das contribuições para a Segurança Social. Porque, repare, compete ao Estado criar condições de competitividade às empresas, que essas próprias as empresas residentes possam competir em pé de igualdade com as empresas internacionais no mercado internacional. Nós hoje, antigamente, havia o problema de tínhamos o escudo e poderíamos desvalorizar o escudo e por aí darmos algum oxigênio às nossas exportações. Neste momento nós não temos nada disso. Nós, neste momento, se queremos aumentar alguma competitividade, tem que ser através da baixa das taxas da Segurança Social, que são custos e que são penalizações, neste momento, inaceitáveis. Inaceitáveis. Deixa-me só dizer, só para concluir aquilo que eventualmente eu quero dizer, é o seguinte. Estas empresas de mão de obra intensiva... de facto, estão super penalizadas. Mas há um aspecto importante. O Estado ainda mais as penaliza. Ainda mais as penaliza daquilo que foi referido, que foi nos concursos públicos, de departamentos e noutras situações, nos apoios, etc, etc. Estas empresas não se podem candidatar a nada porque não têm a Segurança Social em dia, têm dívidas ao fisco, têm não sei o que mais. São os criminosos de guerra. Estes tipos têm que os matar a todos. Não pode ser assim. Peço muita desculpa. O senhor Fraga, lá de cima da Galiza, ainda há bem pouco tempo, eles fizeram um concurso público para a modernização dos portos e de uma série de infraestruturas na Galiza, e depois chegou-se à conclusão que foi uma empresa que atravessava grandes dificuldades, uma empresa espanhola, uma empresa galega, que atravessava grandes dificuldades, que ganhou o concurso. E perguntaram ao Sr. Fraga, Sr. Fraga, então como é que é? Como é que é possível?
Então, uma empresa que não tem índices, não tem os números suficientes de garantia de nada, é que vou ganhar. Uma empresa que está atrasada, circular, está cheia de problemas, é que vai ganhar. Exatamente. E sabe porquê? É para ver se a recuperamos. É isto. E tenho dito, passo a palavra.
Uma pequenina chega do nosso documento. Pela primeira vez nós apresentámos no nosso documento uma proposta que era que os gerentes das empresas de confecção e comerciais pudessem alterar a situação que é proibida de descontarem igual aos empregados e quando encerram as empresas terem pelo menos durante alguns meses direito ao desemprego que não têm. Porque infelizmente, repara, é uma catadupa. Pessoas ir para o desemprego, perdem-se os bons trabalhadores, perdem-se os gestores e ficam com famílias, quando são vários a trabalhar nesse sentido, sem nada. Nós pedimos aí para que seja possível que os gerentes das empresas de confecção e do comércio, pequenas empresas, que no fundo é mais um trabalhador que está lá, que depois fica nessa situação. É para verem a situação.
Assim, brevemente, somos todos iguais, nascemos e permanecemos iguais perante a lei, uns mais do que os outros.
Obrigada aos membros desta da delegação da ANIVEC. Eu agora passava então a palavra aos grupos parlamentares. Deputado Miguel Laranjeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço esta exposição na pessoa do Presidente da Direção, o Sr. Orlando Cunha, que já nos conhecemos, e a vantagem de um grupo de trabalho que já existe nesta casa há 3 anos, presumo. É vantagem também, tem a vantagem de nos irmos conhecendo e, digamos, dos assuntos serem menos desconhecidos e cada vez menos desconhecidos, embora possa haver situações como agora, é que estamos a viver, que agrava a situação. Uma nota só inicial relativamente à penúltima intervenção. Nós, presumo, mas bem, falo pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, obviamente não estamos aqui também feitos uns malandros a tomar medidas e a querer tomar medidas para acabar com as empresas e com a economia. E nenhum de nós é gestor da EDP também, já agora. Nem candidato que eu saiba, não sei se... Portanto, estamos aqui todos, desse lado, de boa fé, no sentido... Eu sei que sabem, e eu fiz a primeira referência ao facto de este grupo existir já há alguns anos, porque permite depois o conhecimento, tem vantagens o conhecimento das pessoas, e digamos... Pois, e de facto... Hoje, e de uma forma crescente, somos também confrontados, eu pessoalmente, ainda hoje, por duas situações de empresa do meu distrito, que é o distrito de Braga, e sendo de Guimarães, imagino a minha situação relativamente a estas matérias, e a preocupação, e o acompanhamento, e a atenção, e a preocupação também relativamente a estas matérias, que é comum a todos os deputados deste grupo, eu direi, é comum a todo o grupo de trabalho, mesmo dos que aqui não estão presentes, certamente é a mesma preocupação. Temos hoje, de facto, esta situação internacional, que para uma indústria tradicional, que já tinha, digamos, tinha algumas fragilidades, agravou, a situação que se agravou certamente de uma forma muito evidente. Os mercados para onde acertam, isso é um dado que se tem, mas melhor que nós, mas os mercados importadores do nosso serviço estão todos em retração, veja-se a Alemanha, a Espanha, a França, a Inglaterra, Estados Unidos, e portanto compreendemos perfeitamente esta dificuldade acrescida. Eu queria colocar só uma questão que tinha a ver, porque uma das nossas funções também é de acompanhamento do próprio Executivo e de diálogo e de com o Governo percebermos, digamos, que pontos podem ser criados e que mecanismos podem avançar, uns mais, outros menos, outros não, mas gostava que pudessem, relativamente à reunião que existiu no final do mês, presumo ao início, 19 de dezembro, um pouco mais, aliás já foi referido, mas digamos se pudéssemos ter um pouco mais essa noção, de relativamente a algumas das medidas, já percebi que algumas menos bem, outras. Só para ter uma noção um pouco mais precisa sobre essa reunião. Como sabe, hoje uma das preocupações centrais de todo o governo, a começar pelo próprio Primeiro-Ministro, é a questão do emprego, por imensas razões. Emprego. E vamos discutir este mês ainda, creio que na semana 20... Bom, na última semana de janeiro, discutir uma iniciativa para o investimento em emprego, que tem, digamos, esta preocupação, não é só para o setor têxtil, naturalmente, mas é para a situação do país. O mal dos outros setores não agrada certamente ao têxtil, porque isto, digamos, é um problema já global, como o mal dos outros países também não nos agrava, exatamente, como o mal dos outros países também não agrava ao nosso, portanto isto estamos todos... vantagens e desvantagens da globalização é que, muito rapidamente, tudo isto está muito interligado e, portanto, para o bem e para o mal, estamos todos muito dependentes uns dos outros. E, portanto, há uma iniciativa, há uma determinação que também já parte de uma orientação do próprio Bruxelas e da União Europeia, no sentido de folgar alguma carga do déficit para atacar um problema que é conjuntural, nesse sentido, que se agravou nos últimos meses e tem uma perspectiva nesse próximo ano. E dizer que também, que da nossa parte, há instrumentos, foi referido há pouco, há instrumentos que nós, digamos, fazemos questão e acompanhamos e também gostávamos de ter uma noção mais concreta, que é de um programa que visava exatamente apoiar empresas viáveis, não é? Que é o, digamos, se fosse possível uma frase para o programa Agir, no fundo era este, digamos, empresas viáveis e inviáveis. Bom, têm de ser vistas de uma forma, apesar de tudo, diferente, porque todos os apoios são dinheiros de todos os contribuintes, portanto têm. Mas há empresas, e neste mundo há muitas empresas, que têm dificuldades de tesouraria, dificuldades momentâneas, dificuldades, e portanto faz sentido que haja um apoio a essas empresas. Um dos casos que eu há dois meses e meio, tive pessoalmente, residia exatamente na questão das garantias para uma empresa que não tinha problemas, digamos, tinha necessidades, mas não tinha problemas, não tinha dívidas ao fisco, à segurança social, nada, e tinha uma relação de trabalho com um determinado banco há 20 e tal anos, sem problema, e de facto o pedido do empréstimo, também nada de extraordinário, esbarrou com, para além das garantias que são naturais e usuais, noutras que faziam com que o empresário dizia o direito à indignação. Isto é, ele próprio se sentia indignado com o banco em causa pelas exigências para além do razoável. É público também que o próprio Ministro das Finanças e o Primeiro-Ministro, publicamente, de uma forma, diria firme, fizeram referências à importância que a banca tem neste momento também, e depois do aval que esta Assembleia aprovou para o setor, mas dizia eu que a importância que o setor da banca tem na ajuda à economia real. E essa é também uma matéria que nos preocupa e acompanhamos de perto. E, portanto, basicamente era esta a ideia, voltar a agradecer, analisaremos naturalmente com pormenor e cuidado, ponto por ponto, o documento que aqui nos deixaram, que deixaram ao Executivo, mas era importante perceber, digamos, esta relação que foi aqui, que foi feita entre as vossas associações e o próprio Executivo, e agradeço a vossa presença e apresentação.
Sr. Deputado.
Muito obrigado.
antecedência, dado que havia questões que estavam em claro desenvolvimento há muito tempo. Uma primeira questão que gostaria de vos colocar é a seguinte. Vocês tiveram um encontro, tanto quanto me apercebo, com o Secretário de Estado do Emprego e da Formação Profissional. Posteriormente a um encontro com o Ministro do Trabalho e do... Não, vocês não chegaram a encontrar-se com...
Simultâneo.
E, portanto, foram colocadas as questões, vocês entregaram as questões, ainda não têm qualquer feedback relativamente às questões que estão colocadas. Muito bem. Esta é uma primeira questão, julgo que tem interesse que o Grupo de Trabalho conheça. Depois, algumas questões mais precisas e mais concretas que gostaria de colocar, algumas ligadas com documentos que, entretanto, eu pude já ler. Uma primeira questão, que me parece que foi desvalorizada pelo Governo, por aquilo que conheço, foi o fim deste instrumento pobre, a gente pode dizer que era pobre relativamente aos produtos importados da China, que foi o chegar ao fim o mecanismo de duplo controle para estes produtos importados. Nós levantámos este problema no Parlamento Europeu e levantámo-lo aqui, julgo que sem grandes resultados, com uma certa insensibilidade, com a Comissão Europeia a dizer que isto não tinha qualquer importância, com o Presidente do Conselho Europeu em exercício a dizer que esta questão não tinha, nem todos os países tinham a mesma posição, e até, de certa forma, acusando as associações empresariais de não terem colocado esta questão com força suficiente numa resposta que é dada ao deputado do Parlamento Europeu. Mas eu julgo que esta foi, de facto, uma questão de pouca atenção, face até aos problemas que estão aí em cima da mesa. Mas relativamente ligado com isto, gostaria, porque as informações que vêm, em particular aquilo que vou lendo, algo contraditórias sobre, no quadro da crise internacional, o que é que está a acontecer ao setor têxtil chinês. Se, como alguns dizem, a situação se está a agravar do ponto de vista, sobretudo ligado à desvalorização da moeda, portanto eles estão a perder a capacidade, competitividade nos mercados externos e a verificar-se até deslocalizações de empresas da China para outros países asiáticos, ou se, como outros consideram, isto é apenas uma questão muito temporária, sem grande significado, que rapidamente será superada. Gostava de perceber melhor qual é a avaliação que vocês fazem desta situação. Uma outra é relativamente a um problema sobre o qual temos muitas vezes também pronunciado, que é o problema da fatura energética relativamente ao setor têxtil e que toca naturalmente de uma forma transversal nos outros setores da economia nacional e relativamente aos quais nós julgávamos que deveria haver claramente uma intervenção no quadro da crise em que nos encontramos. Até porque, aqui não foi dito, mas foi feita a referência, às duas principais empresas energéticas portuguesas, aparentemente elas não estão a viver nenhum momento de grande estrangulamento nos seus resultados. Portanto, há aqui folga, na nossa opinião, para uma intervenção do Estado no quadro de crise, se é que assim. É uma questão relativamente à qual ela é colocada, vocês a colocam-la, mas julgo que, tanto quanto eu sei, não tem ainda qualquer resposta. Depois, algumas questões que são colocadas no vosso documento e eu gostaria de ter uma ideia mais precisa do problema. Uma das questões que é colocada é o problema da publicação do diploma, da reavaliação de ativos. Se referem que há a publicação, a ideia de que há um documento pronto a sair e que, portanto, aguarda apenas a publicação em Diário da República. É isto?
Já levantámos esse problema. Mas... há dois anos atrás, até agora não respeitaram qualquer resposta para o sistema. Que é: nós não podemos reavaliar o nosso ativo.
É só para o mal, só funciona para o mal. Não sei, vocês não conhecem nenhum projeto de resposta a este problema. Dá tudo com algum significado durante o debate do orçamento. Aparentemente o governo estava a fazer esforços no sentido de que este problema fosse resolvido, fosse por prazos colocados, e pela informação que vocês têm, mantém-se um problema de reembolso mesmo nos prazos existentes.
Talvez não com tanta agudeza, mas permanece.
Outra questão, não está colocada por vocês, mas gostava de ter uma opinião neste momento relativamente à situação, que é a aplicação do RIS. Qual é o ponto da situação que vocês fazem, dado que no dia 31 de dezembro terminou o período de pré-registro? Responde, coloca-me no fim, senão vamos demorar aqui de certeza mais tempo, embora eu esteja a chegar rapidamente ao fim. Relativamente à garantia de crédito às exportações, que era sem dúvida nenhuma um problema sério, julgo que esse problema estará em vias de solução, e assim terminava com uma última questão sobre os quais temos insistido e que, na nossa opinião, continuam a ter dificuldade de agir, particularmente nesta situação. Logo no início da legislatura, o Governo criou um instrumento chamado AGIR. Este instrumento procuraria, digamos assim, estabelecer aqui uma certa interdisciplinaridade de intervenção entre vários ministérios para uma reação preventiva, sobretudo preventiva, era isso que o documento refere, e proativa, portanto, de avaliação da situação, de resposta antes que os problemas se desenvolvam. E eu gostaria de ter uma ideia, porque a situação de crise, dificuldades das empresas, algumas que vocês aqui referem, daria a ideia de que este instrumento deveria estar, portanto, digamos assim, a ter um papel muito importante. Gostava de ter também da vossa parte alguma avaliação do seu funcionamento. E, naturalmente, agora dava-vos outra vez, deputada Hortense, ainda uma discussão colocada pela deputada Hortense.
Sim, Presidente, se me permite, agora já Presidente, novamente, e em exercício, porque a nossa Presidente hoje está doente, está um bocadinho afânica, só para uma questão que ficou, digamos, na minha ótica, um bocadinho menos clara. É a questão relativa aos reembolsos que o Sr. Deputado Agostinho Lopes colocou e que parcialmente foi respondida, mas eu gostaria que dissesse, porque, pronto, tal como já a maior parte das pessoas aqui presentes já nos conhece, do trabalho desenvolvido ao longo destes 3 anos, também pessoalmente, e como aludiu, dirigindo-se aos políticos, mas nós não somos meramente dos tais políticos pela, se me permitem, na ótica negativa, como muitas vezes se fala, porque também temos conhecimento, como se sabe, do mundo real e até empresarial, e muitos de nós não é nada à procura disso, mas com missão de, digamos, de contributo para a melhoria das coisas, e que não são fáceis, dirigindo-se a nós, se querem resolver o problema. Nós queremos, claro, por isso é que andamos a trabalhar aqui, porque é que nós estamos aqui. E é esse o contributo que nós tentamos fazer, é tentar, portanto, das coisas que nos parecem com todo o sentido e toda a justiça, lutar para que essas coisas sejam alteradas. Agora, como também muito bem entendem, os problemas não têm só um ângulo, porque têm várias implicações. E, portanto, as situações não são de resolução fácil, senão já estariam resolvidas, certamente. Mas a questão dos reembolsos, e que já foi aqui muito discutida neste Parlamento, e mesmo em audições com o Sr. Ministro das Finanças, até porque a maior parte de nós até também somos das outras comissões, de trabalho, de orçamento e finanças, de economia, e, portanto, também nessas vertentes colocamos estes problemas. E a questão é que nos foi assegurada assegurada com os reembolsos, que o prazo de reembolsos tem sido encurtado relativamente ao passado. E a questão que eu gostaria de, no concreto, saber é se, e quando há pouco mesmo a senhora doutora disse que, ainda, que recentemente lhe disseram que houve atraso, esse atraso concretamente é o quê? Porque eu também tenho conhecimento, mesmo real, de que neste momento o conhecimento que eu tenho é que anda à volta dos 3 meses. E, portanto, eu gostaria de saber se é assim, ou se o prazo está a ser mais dilatado em algumas situações e porquê, ou se está a cumprir um objetivo de encurtamento de prazos que foi definido pelo Governo, não um ideal que ainda seria mais curto, que nós sabemos isso, as necessidades das empresas assim também o exigem, mas que já é um esforço relativamente ao passado. Portanto, em situação concreta, se é mais rápido do que estes 90 dias ou se é mais curto. E também gostaria de saber se têm conhecimento em termos destes hospitais planos de recuperação de empresas na vossa associação tenham planos de recuperação e se, como, quais são as dificuldades concretas de aceitação ou não que esses planos de recuperação estão a ter por parte do IOPME ou das entidades intervenientes. E quanto às garantias, por exemplo, do recurso ou às linhas de crédito que o Governo disponibilizou, se as dificuldades em concreto são dificuldades meramente com o aval que nos colocou, que são, claro que o banco dá dinheiro a quem provar não precisar dele. Portanto, a parte dessa questão, se a exigência, essas exigências estão mais fáceis, uma vez que há garantia por parte do Estado em termos do aval, do que eram no passado ou não. Porque já essa proposta que dessa garantia, da Sociedade de Garantia Mútua, como a NOR...
NOR-Garante.
Exatamente. Pronto,
eu ia falar sobre o IVA. O que é que acontece? Há um conjunto de empresas que regularmente recebem os IVAs, não é? Mas há um instrumento na lei em que obriga as empresas a constituir garantia bancária. E o que é que acontece? O facto das empresas não conseguirem obter essa garantia bancária põe-nas numa situação de incumprimento e, a partir daqui, o Estado tem legitimidade de, neste caso, não fazer o reembolso às empresas. E, então, as empresas têm que esperar um ano, que a lei é um ano, sem ser reembolsadas, e depois têm que, novamente, pedir o seu reembolso, têm que fazer os transportes, não é? E andamos aqui num circuito viciado em que a empresa não consegue obter a garantia bancária porque os bancos não fazem, o Estado sem a garantia não faz o reembolso, quer dizer, e acaba por... Sempre. Pois, mas lá está, para alguns não é sempre, o problema é esse, é que para alguns... Não, porque... Não... Nem, pois, aí é que há o problema, é que nem é sempre para todos, é só para alguns, isto é, há um conjunto de empresas que têm tudo, não é? Que conseguem. Mas ele. Olha, eu vou dar um exemplo neste caso concreto, eu tenho duas empresas. Tenho uma empresa que é a Caldlex, que tem 700 trabalhadores, e tenho uma empresa, outra empresa, que é a César e Marco, uma sociedade, porque nós temos. Fazemos um trading de complementos de atividade na China, onde esta empresa faz todas as suas importações e coloca nos mercados aquilo que eu não consigo em Portugal pela via do preço ou das matérias-primas. A César e Marco paga, faz as suas importações, paga o seu direito à cabeça, paga o IVA à cabeça, pede o reembolso, mostra a declaração da alfândega e já estou há mais de um ano... E o Estado não me faz o reembolso do IVA. Querem que haja uma constituição de garantia, mas estamos a falar de milhares de euros. Quer dizer, eu faço importações o ano passado da ordem dos 6 ou 7 milhões de euros. As pessoas não se esqueçam, porque estas importações, os direitos aduaneiros, revertem a favor dos cofres do Estado. Quer dizer, é um aumento e é uma mais-valia. E o Estado obriga-me a constituir garantias de todos os reembolsos, até tem obrigar-me a fazer os transportes, porque nós, ao transportar de um mês para o outro, o que é que acontece? O mês anterior é esquecido. Quer dizer, eu ando a transportar, a culpa não é deles, e eles exigem-me sempre o valor da garantia e o valor da... da declaração do IVA, por isso eu tinha que constituir uma garantia todos os meses, isto é, não há bancos que façam isso. Isto é, aí sim, o Estado deve fazer a sua fiscalização, deve ir às empresas e deve restituir, neste caso, o IVA à empresa, às várias empresas em causa. Em relação ao PEC, o que é que acontece? Muitas das vezes nós falamos, eu vou falar um pouco da prática porque eu não estou habituado a... porque eu vivo o dia a dia. Muitas das vezes, das empresas, quer queiramos, quer não, a realidade dos empresários é esta. Eu tenho uma empresa que tem 25 anos, eu comecei com 16 anos, isto é, aos olhos da sociedade hoje, é trabalho infantil. E os empresários foram eles próprios que se foram adaptando às circunstâncias. Porquê? Porque se nós repararmos, nós vivemos numa economia de mercado só para alguns. Porque o setor têxtil e do vestuário foi um setor que foi dado em moeda de troca, porque eu divido toda a minha competitividade com o mundo. Quando a gente fala no setor automóvel, esse setor automóvel está protegido pelo Estado, não é? E tem homologações que não podem, isto é, há determinadas empresas, o caso da eletricidade, o caso do petróleo, em que eles têm o seu mercado. Nós não. Nós temos que concorrer com esta globalização selvagem, não é? Porque eu não posso competir com um chinês, nós temos 100 pessoas na China, eu não posso competir com um chinês que faz um casaco por 10 euros, enquanto aqui, um minuto, o mesmo casaco, com outras matérias-primas, eu tenho que pôr 30 ou 40 euros. E o que é que acontece? Neste caso do PEC, por conhecimento e de outras pessoas que obrigaram ao encerramento das empresas, o PEC o que é que faz? Não sei se agem de boa fé ou de má fé, pronto, não sei, nem... Porque quando os empresários se apresentam para a regularização, o empresário tem 20 anos, então não é malandro, é preciso ver que as nossas trabalhadoras têm a terceira e a quarta classe. São trabalhadores que andem o que andar, formem o que formar, tirem dinheiro para as formações. Estas pessoas nunca vão atingir um nível de qualificação muito elevado, porque já nós esse nível de qualificação já o demos. Se eu tenho uma costureira com 20 anos a trabalhar na minha empresa, é normal que eu tenha dado uma formação da forma dela estar, dela costurar. Isto é formação. E o PEC o que é que faz? O PEC ouve os intervenientes, tenta reunir os credores, não é? Neste caso, o fisco nunca senta, não é? O fisco pode ver, mas pode pagar como quer, mas não aceita que os outros entrem no circuito de regularização. Esse nunca aparece, por isso nunca decide. A Segurança Social decide da forma como entende. E depois vem o IAPMEI, que devia ser um moderador, que devia de impor e tentar de uma forma elegante para bem do país que criássemos o máximo de contribuintes, quanto mais empresas entrarem no sistema contributivo, menos penaliza as outras empresas, porque quanto mais recebemos, podemos diluir menos nos outros. E então o que é que eles dizem? Substitua-se a administração. Tomara muitos empresários que a administração fosse substituída. Mas são esses empresários que têm o saber da confecção. E o que é que acontece? Neste momento, existe um pânico grande. Os próprios empresários não querem transferir o saber, porque isto é um setor tradicional. O meu bisavô era alfaiate, o meu avô era alfaiate, o meu pai montou a primeira empresa e eu segui. Mas também eu digo, não tenho pretensões em atirar esta bomba relógio para a mão dos meus filhos, porque é um setor que as pessoas não encaram, que é um setor de mão de obra intensiva. Penaliza-se a mão de obra intensiva em detrimento do capital. E o que é que acontece? Quando nós temos 65% dos nossos custos laborais se destinam ao salário, à segurança social, ao seguro e tudo que envolve o social, é muito normal que qualquer problema na produção se vá refletir nos recursos sociais. No caso do PEC, o que é que acontece? Quando o empresário de boa fé se apresenta ao PEC porque quer regularizar, porque se ele não quisesse regularizar, fechava a empresa. E então o próprio PEC age só como um mero mecanismo sem qualquer intervenção de fundo, a primeira coisa que eles fazem, substitua-se a administração. Mas se o empresário está de boa fé, eles vão pô-lo a quem? E muitas das vezes o que é que vemos? Vemos empresas a serem adquiridas, não sei por quem, pessoas que não entendem nada, e entram os tais regimes a agir, dinheiros do Estado, por pessoas que não percebem nada da atividade, e os próprios empresários são atirados para os processos criminais, porque esses não param, não é? Porque as empresas são retiradas dos empresários que têm o saber e o fazer, e são atiradas para outras pessoas, e que os instrumentos do Estado fazem, acabam por encerrar, porque depois não sabem como é, aonde de gerir as empresas. E agora há um problema muito grande que nós estamos a viver, que é, e nós, empresários da sede do texto, eu digo, da minha parte e da parte de todos os meus colegas, nós somos uns heróis, não é? Porque nós temos um grande mercado, que é o mercado inglês, em que não só temos este impacto da globalização, mas ainda temos mais a desvalorização da libra. Isto é, eu tenho uma exposição de 50% da minha empresa a Inglaterra, mas esquece, eu não posso substituir um mercado, porque também não há mercados por aí fáceis de serem substituídos. Da mesma maneira que muitos dos empresários têm dívidas, não por eles, mas porque houve insolvência de clientes seus, em que deixaram os seus créditos por pagar e o empresário não tinha maneiras de os rever, não é? E então ficou a dever porque não tinha forma de os receber. E neste momento o mercado inglês não só tem uma lei, quer fiscal, quer de insolvências, muito mais simplificada, não é como o nosso, rigoroso. Uma empresa em Inglaterra entra em insolvência, não paga a ninguém, vende os seus assets, os seus ativos, e os seus passivos são atirados e ninguém quer saber do... E o que é que acontece? Essas empresas entram em dificuldade. Neste momento, está a acontecer é que o retalho está a falir. Até aqui havia este balão de oxigênio do sistema financeiro, do sistema monetário, em que muitas das empresas, e nós sabemos, muitas das empresas eram detidas por fundos e capitais de risco. E o que é que acontece? E depois há os tais pequenos, como nós, não é? Que somos a verdadeira economia real, que subsistimos à custa do nosso dia-a-dia e da realidade daquilo que produzimos. Neste momento, e temos um caso em Inglaterra, que é um fundo de investimentos que pertence à Iceland, que é o Iceland Group, que tem o Mosaic Group, e essa empresa, porque nós próprios empresários pensávamos que eles exerciam uma atividade que era o retalho puro, e agora, por falta dos recursos, acabam por falir. E ao falir o retalho, põe dificuldade nas nossas indústrias, que é, os empresários, quando têm as suas dívidas, que são empresários há 20 anos, não é porque eles querem, é porque realmente houve situações alheias, muitas das vezes, à sua vontade. E aqui o PEC, o que é que funcionava? Não perder o saber. Vamos aproveitar, porque há uma questão. Eu tenho 700 pessoas, tenho 20 anos de atividade. Quando entro na fábrica e as meninas me tratam como menino, porque eu comecei com 14 anos, eu não fecho. Eu só, com 16. Eu só vou fechar quando realmente eu já não tiver solução. Eu vou para a cadeia e elas vão para o fundo de desemprego. O que é preciso aqui é pegar no saber, porque os nossos concorrentes não são os portugueses, são é a Bulgária, que tem um salário de 50 euros, não é? Como é que eu posso competir com uma Bulgária quando tenho um cliente em Paris, um cliente em Londres e o tráfico, a logística é feita de caminhão? Ele compra a Bulgária como compra a Portugal. É preciso que haja aqui uma certa união, que se ponham os instrumentos que existem, porque eles existem, só que só funcionam para alguns, que de boa fé, que se tente que os empresários, o seu saber, que sejam postos cá e que se ajude as pessoas, porque o que é que vai acontecer? Eu espero que isto não aconteça. Eu sou também da zona de Guimarães, neste caso de Vizela, e o que é que acontece? Nós vamos ter 20% de desempregados, vamos ter um problema social. E quem é que pode parar uma revolta social? São os empresários que lidam diariamente com esses trabalhadores, que dão as caras. Isto é preciso que haja uma certa consciência, pôr os instrumentos, não achar que nós somos criminosos, que nós somos, e vamos, de uma forma elegante, demonstrar, porque também sem indústria também não há retalho. Sem indústria não há estilistas, porque um estilista não vai a Marrocos fazer uma coleção de 100 peças, porque depois não tem matéria-prima. E depois é preciso ver o seguinte, nós empregamos 120, 150 mil trabalhadores. Não. Não destruam, não destruam a cadeia de fornecimentos, porque nós temos os botões, os feixes, os cabides, os sacos plásticos, os transportadores. No dia, os tecidos, no dia em que a gente destruir a cadeia de fornecimentos, estamos a falar de 700, 800 mil. Isto é, ou há aqui uma certa consciência e vamos trabalhar de uma forma sincera e que vá dignificar, neste caso, a nação portuguesa, e vamos tentar criar, porque não, de Portugal, porque eu não acredito em países comercializados, eu acredito em países industrializados, a maior fábrica da Europa de produtos manufaturados. Nós temos, e eu posso dizer, nós temos das melhores fábricas do mundo. Nós temos da melhor tecnologia, nós temos dos melhores saberes. Se alguém, e antigamente ser uma costureira era digno, tínhamos as modistas, quer dizer, ninguém, hoje em dia as pessoas acham que uma costureira é uma profissão de desprezar, não é, quer dizer, deve ser dignificada. E a partir daqui, de boa fé, vamos todos criar a maior fábrica da Europa de produtos manufaturados de Portugal. E voltando à China, eu tenho um conhecimento muito real da China, porque nós temos escritórios em Dalian e temos lá 100 trabalhadores. E o que é que acontece? O chinês é uma cultura milenar, nós pensamos, e tem um regime militar. Primeiro conquista, solidifica e ataca. Ele conquistou, solidificou a posição e está na fase de atacar, que é o dinheiro. Os únicos que têm caixa neste momento são os chineses. Mas é não esquecer que os chineses, nós portugueses, só temos um problema. Temos pouca população, não temos um mercado que nos permita alavancar. E os chineses têm 1 bilhão. O que é que os chineses fez? Quebrou as suas exportações nos 6, 7%, mas tentou e aproveitou os Jogos Olímpicos para dinamizar o seu mercado interno. Isto é, ele substituiu aquilo que já devíamos ter feito há muito tempo, as suas exportações para o mercado interno, e não sofreu com esta crise, porque ele continua a ter o dinheiro, e o turismo, porque a China, estamos a falar de um mundo de terra e da cultura deles. E é aqui que os chineses quebram nas exportações, mas substituem para as importações. O que é que acontece? Eles vão se solidificar ainda mais. Quando toda esta indústria for destruída, não é? Aí eles entram porque não temos onde comprar. E no dia que acabarem com os italianos na matéria-prima, que são os únicos que fazem as matérias-primas com glamour, deixamos de ter moda. Então a moda é feita não pela criatividade, mas pelo valor do preço.
Senhor Presidente, permite. Estamos a começar do fim para o princípio, por esta razão, porque me parece que fica mais presente na memória, embora eu tenha notado bem o que o Senhor Deputado Manuel Laranjeira nos falou, vamos partir do fim para o princípio, porque é mais fácil, a memória está mais fresca. Eu gostaria ainda, sobre este assunto que o Sr. Presidente nos fez esta pergunta, e na verdade até foi a deputada Hortense, que o Dr. Jaime Rogojo lhe falasse um bocadinho sobre as questões do IVA e sobre as questões fiscais.
Eu queria falar só duas perguntas, que já foi uma sobre a China, que já foi falado por um outro colega, César Lujo, que as encomendas da Europa à China neste último semestre do ano foram reduzidas em 15%. Foram compensadas essencialmente, como já falou o meu colega, por o consumo interno. E, além disso, para não perder encomendas com relação a outros países asiáticos, estão a subsidiar, digamos, aos seus produtores na exportação para que a Europa não produza no Vietnã ou no Bangladesh, que é mais barato que a China. Os chineses vão continuar com as suas empresas e ainda com mais força, porque os outros países, como o Vietnã ou o Bangladesh, não têm essas reservas nem esses orçamentos excedentários para aguentar as suas próprias empresas. Estão a fazer com isto destruir as empresas de confecção do resto da Ásia para que a China tenha ainda mais força no futuro. Sobre a banca, que queria acrescentar que é verdade que o governo fez ou falou com a Banca Nacional para emprestar dinheiro às PMEs. Mas as PMEs não emprestam nada, as PMEs há muitos meses, aliás, todos os bancos nacionais, quando se renovam as operações de crédito contracacionadas, as outras coisas, estão a pedir a devolução das mesmas. Além de não aumentar o crédito, estão a pedir o reembolso dos empréstimos. E qual é a razão? É que a Banca Nacional está muito endividada no exterior e não pode, de maneira nenhuma, deixar de pagar os empréstimos no estrangeiro. E para eles, a palavra de ordem é primeiramente pagar os empréstimos que têm uns prazos muito apertados e depois, se sobrar algum, emprestarão as empresas e aos particulares. Quero dizer com isto que todas as linhas que foram dispostas por o Estado não chega às empresas de nada. Isso é uma coisa que tenham bem claro, que o primeiro semestre deste ano vão fechar muitíssimas empresas de todos os setores. Aliás, eu peço, digamos, esta mesa, aliás, amanhã vou ter uma reunião na CIPEM falada neste sentido, no sentido que tem de ser criado, igual que se fez na Alemanha, porque sucedeu exatamente o mesmo, o próprio Estado criar um fundo para emprestar diretamente às empresas. Porque os bancos, apesar de dar linhas e dar garantias, como deram recentemente, nos grandes empréstimos do Banco Espírito Santo e do BCP, de 1.500 milhões de euros, não é para emprestar às empresas, é para pagar os seus empréstimos ao estrangeiro. É um problema muito grande que está isto junto com o assunto das penhoras que estão feitas por o Estado, vai, digamos, muita empresa a não poder trabalhar, ainda que sejam viáveis, não podem continuar. Isto é uma coisa que na Assembleia da República tem que se frisar, porque é um problema muito grave. Só quero responder esses dois assuntos, desculpe.
Eu só gostava de falar, quando se falou aqui nos seguros de crédito à exportação, o que é que acontece? Eu estou a crer que as companhias de seguros são privadas e gerem no mercado concorrencial. E o que é que acontece? Que é o caso da COSEC, da MAFRE e da COFASMOP. O que é que acontece? O Estado, pela via de umas garantias, 4 mil milhões de euros até junho, ou substitui, ou aumenta. E o que é que as companhias de seguros estão a fazer? Estão a cancelar as apólices anteriores, a substituir pelas novas apólices anteriores. E o que é que exige? A declaração da Segurança Social e a declaração, como não tem dívidas ao fisco, e eu pergunto. Então o Estado está aqui a dinamizar as exportações e a cobrir o risco, porque ele não está a cobrir o risco da empresa, neste caso se deve, está a cobrir o seu cliente para onde as exportações são feitas. E o que é que acontece? Se neste momento é para salvar as exportações ou salvar as companhias de seguros, é porque for para salvar as companhias de seguros, deixe-as funcionar e o mercado há de ditar se elas devem sobreviver ou nascerem outras. Se é para as exportações, as empresas que têm dívidas não se têm que submeter às companhias de seguros nas suas, porque até os modelos, agora não é modelos 22, o IES é público, o Estado tem conhecimento de quem deve e quem não deve. Se é para dinamizar as exportações, e é uma coisa que é engraçada, há muitas empresas em Portugal que têm belíssimos contratos. Podem não saber, uma das maiores companhias aéreas da Europa, que é a British Airways, alguém sabe onde é que é feito os seus uniformes? Quando viajam numa companhia aérea, que é a British Airways, sabem de onde é que sai aquela roupa toda que está vestida, quer pelos pilotos, quer pelas hospedeiras? Não, somos nós. Em Portugal, já o fazemos há 10 anos, nós somos o maior produtor europeu de companhias aéreas. Nós fazemos a British Airways, Qatar Airlines, British Midland, Oman. Diga? Também. Isso nos... Agora mudou, que era o cor de laranja e agora foi substituído por outro. E o que é que acontece? Isto são belíssimos contratos. A própria concorrência nossa está toda em ânimo à espera que o Estado feche mais empresas. Porque ao encerrar essas empresas, os clientes não se deslocam para as outras empresas portuguesas. Deslocam-se para os seus concorrentes noutros países. Muito isto bem. É, um encerramento de uma empresa não implica só o encerramento dessa empresa. A deslocalização daquele e muitos clientes. Nós tivemos o caso da Maconde, que fechou, não? Posso lhe garantir, dos 20 ou 30 clientes, que neste caso, desculpem pôr o nome, mas que existiam da Maconde, posso lhe dizer que só 2 ou 3 é que permaneceram em Portugal. Todos os outros deslocaram-se para onde? Ou para a Bulgária, ou para a Roménia, ou para Marrocos. Isto é, quem é que perde? É o país. E aqui que é preciso... Isto é, nas companhias de seguros, se é para salvar as companhias de seguros, ok, então é para salvar. Caímos na realidade. Se é para ajudar a substituir as importações e aumentar as exportações, então faça as minhas apólices, faça-se o risco correto do cliente em causa e não se exija às empresas as declarações da Segurança Social e do Fisco, se tem ou se não tem dias, porque isso só diz respeito à empresa, ao Fisco e à Segurança Social, porque parece que estamos a cadastrar as empresas todas, porque as empresas que queiram concorrer têm que ser PME líderes. Alguns dos senhores viram o programa para as empresas se cadastrarem? Alguém já levou todos os passos? Já? Portanto, aquilo é um cadastro autêntico. Aquilo. Eu, quando preenchi as minhas, eu disse, eles sabem mais do que eu. Quer dizer, cheguei ao fim que sei menos do que o próprio... Eu próprio fiquei, quer dizer, preocupado, porque acaba por ser um cadastro em que o próprio, neste caso, o próprio IAPME, que é um instrumento do Estado, não é? Controla toda a sua economia nas PMEs e...
Para finalizar a resposta à senhora deputada Hortense Martins, eu gostaria só, e quando eu digo que leva um minuto, isto vai levar menos que um minuto, é prática corrente nos bancos deixar que uma empresa contraia com eles um empréstimo para fazer um determinado programa, para cumprir um determinado programa, fazem uma investigação exaustiva. Chegam à conclusão que a empresa é firme, segura, séria e tudo muito bem. Ao fim de 6 meses, cortam-lhe subitamente o crédito e diz: acabou-se o crédito, a menos que você entre com a sua casa, com a sua mulher, com os seus filhos, com os seus escravos, com toda a gente, ou está a perder. A pessoa não sabe o que é que há de fazer. Bom, não lhes quero dizer mais nada. Bem, é um exagero, não é? Uma figura de retórica, não é? São mulheres, os filhos, vão todos vendidos como escravos, etc. Okay. Uma pessoa fica...
Mas só uma questão, também há outra vantagem, que é assim, nós neste momento, as nossas empresas, temos um setor de vestuário muito grande, porque não temos mercado, porque não podemos todos fazer roupa para os portugueses, não, senão tinha 20 ou 30. Mas depois de passarmos esta fase, porque esta comissão não pode ser só a fase de salvamento, não é? Porque se salvar acabou, quer dizer, o problema vem aí. Agora, é a primeira fase salvar e a segunda qual é o futuro. E o futuro é verticalizar o negócio. Porque ao reduzir este consumo, vai destruir muitas empresas. E os retalhistas vão acabar por ter muito problema. Neste momento, o industrial vai ter 7 ou 8 meses dramáticos, mas depois, se for muito bem feito e acautelado, nós temos a verticalização do negócio. São os fundos de capitais que permitam nós adquirirmos partes do capital em retalhos na Europa, porque lá somos um Estado, quer dizer, quer queiramos, quer não, estamos na Europa, e somos Estados Federais da Europa. Isto é, então, toda a Europa de 500 milhões de habitantes são os nossos mercados. E a partir daqui, verticalizar e fazer o retalho em países como a Alemanha, como a França, como a Inglaterra, que têm grandes potenciais. Deve ser a fase 1, salvar, e a fase 2, projetar.
Sr. Presidente, permite-me agora responder ao Sr. Deputado Agostinho. No que se refere à fatura energética, vai ver que nestas medidas de emergência que nós propusemos como elemento ao Governo, esse aspecto está contemplado. No que se refere à reavaliação dos ativos, também já, de alguma forma, trocámos algumas palavras sobre isso. No que se refere ao REACH, é evidente que o REACH tocou num ponto de extrema sensibilidade. O REACH é qualquer coisa que está extremamente bem feito, que protege a população pública,
é uma boa medida. É pena que tenha que voltar sempre ao mesmo assunto. Vai ele ser cumprido pela China? Ou eu não devia falar na China. Pelas empresas internacionais, como a Nike, desculpa-me eu pôr nomes, mas estamos aqui entre nós, como a Nike, como a Lacoste, etc. Vai ser cumprido? A minha resposta é redondamente, rotundamente, não. Não vai ser. E ninguém na Europa se vai importar. Só se vai importar connosco. Contudo, o REACH vai ficar à indústria têxtil, não de convenção, por 16% mais nos custos com químicos, etc. Eu lembro àqueles que não têm um conhecimento muito perfeito do REACH, vai que impedir que se utilizem substâncias nocivas ao organismo, como o formaldeído, ou não sei, no meu tempo chamava-se formaldeído, parece que agora é aldeído fórmico, o formaldeído, certas substâncias cancerígenas e alguns tintos que inclusivamente incluíam o arsénico, etc. Portanto, é de facto uma medida, mais medidas de proteção para o ambiente, tudo muito bem, só que os outros também devem cumprir. Ora, nós não temos a mínima esperança que isso venha a ser. E ainda, portanto, ligando este assunto àquilo que o Sr. Deputado apresentou relativamente ao Parlamento Europeu, da última vez que falei com o Sr. Peter Mandelson, antes de ele voltar lá para a ilha dele, ele disse-me que eu pus no problema do dumping, descrevi-lhe um caso concreto, que era um caso com um produto nosso, era um caso com lençóis cirúrgicos, isso chama-se drapes cirúrgicos, lençóis cirúrgicos. E o que eu lhe expliquei, mas então como é que é possível fazer isto se isto não cobre sequer o preço da matéria-prima? E diz, é dumping, obviamente. E eu respondi-lhe, então se é dumping, vamos queixar-nos. Ele, não perca tempo. A lei está feita para que não valha a pena você queixar-se. E se queixar, é preciso que os seus colegas europeus estejam de acordo. E se por hipótese...
tivemos aqui um diálogo bastante vivo e rico. Nós já fomos.